Itens 14 e 15. Ó Udava, mesmo que, pensando, consideres que os que cumprem as ações e experimentam prazeres e dores são muitos, ou que as esferas celestes, o próprio tempo, as escrituras e os seres são eternos, ou que a existência de todas as coisas é eterna e real, ou ainda que o conhecimento é produzido e difere segundo a forma do objeto conhecido. Todos os seres corpóreos, caro amigo, continuarão sendo afetados por estados relativos, como o nascimento e similitude, ou crescimento, velhice, doenças, morte. Isto porque todos os seres, pensando, se identificam com o corpo e acreditam no tempo, que parece dividir-se em partes, ou meses, anos, séculos, etc. Portanto, mesmo que prevaleçam todas essas crenças, ainda assim se constata a absoluta falta de liberdade por parte dos que executam as ações e depois experimentam alegria e dor. Mas que fluidez ou leveza pode experimentar quem sempre carece de independência absoluta? Ó, Udava. Joaquim está estranhando aqui o tamanho do texto. É que ele começa no 14, 15, mas ele continua. No 16 e o 17 é propriamente uma resposta.
O que nós fala nisso tudo é o seguinte. É o que nós vem falando. Se você acha que você vai mudar a sua vida por causa desse ensinamento, isso é ilusão. Sabe, você pode alcançar a compreensão que não existe tempo. Pode. Mas ainda ter lá noções de tempo. Você pode alcançar a compreensão de que o espírito é eterno. Mas você ainda vai morrer por causa disso. Passar pelo processo morte. Você pode alcançar a compreensão de que tudo é ilusão, mas ainda conviverá com os elementos ilusórios deste mundo. O ego não se altera. O ego não pode ser alterado. O que você precisa não é mudar a sua forma de vida. Mas o que eu achei, mudar a sua vida, mas a sua forma de vida. Por exemplo, você saber que você é eterno, mas saber que por saber que é eterno, não conseguirá vivenciar esse sentido de eternidade. E o ego ainda trabalhará o medo da morte. É preciso aprender a conviver com o ego e não mudar o ego, fazer o ego universalizar. Isso é impossível, porque o ego não pode se universalizar. Ele pode ter conceitos individualistas sobre o universal, mas não se universalizar. O ego é individualista por essência e continuará sendo assim eternamente. Então, aquele que sonha em, a partir destes ensinos, viver uma realidade diferente no racional, ou seja, na criação do ego, continua sonhando do mesmo jeito, continua vejo a fantasias do mesmo jeito, porque isso não acontecerá. Eu disse outro dia aqui, por exemplo, que você pode libertar-se de doenças. Pode. Mas libertar-se do sofrer na doença. E não libertar-se de ter doenças. porque a doença será criada pelo ego. Só que quando ele criar a doença, ele vai criar o estar doente. E quando ele criar o estar doente, você pode libertar-se do estar doente. Mas o corpo continuará doente. Ou seja, o ego continuará zelando. E é ilusões de que há uma doença no corpo. Com todos os sintomas da doença. Dor, febre, pus, o que seja. O ego vai criar. E isso ele cria no homem sábio e cria no homem não sábio. E não vai mudar. Agora, você pode aprender a conviver com isso sem estar doente por dentro. É completamente diferente. Então é isso que o Kisa está nos ensinando aqui. E que nós precisa ter essa consciência e não nos deixar levar pelos sonhos do ego, que agora eu sou imortal, agora para mim não há mais tempo, agora para mim não há mais fomo, não há mais sede, não há mais frio. Continua lá havendo. Se tiver pergunta. Então, filho, nós hoje vamos parar por aqui neste trabalho. Como eu disse, como eu venho fazendo em termos de despedida do dia, né? Quero só relembrar o que nós conversamos hoje. Que o Kisa fala que é aumento. O homem sábio pode se considerar desperto, mas que ele precisa saber que este despertar ainda é um sonho. E isso, exatamente para isso que nós falou agora no fim, para não ficar pejo àquilo, aquelas ideias fantasiosas de viver uma vida de forma diferente dos demais que o ego cria. Este é o primeiro grande recado de hoje. Saber que o despertar ainda é sonho. E saber que mesmo assando-se desperto, nada mudará. E o segundo grande recado de hoje, que eu acho que foi um dos mais importantes que nós já viu aqui. Que não se julgue o espírito pelo personagem. Porque os atributos do espírito e do personagem são completamente diferentes. Ficou claro isso? Tem pergunta, filha? Então vamos fazer a pergunta.
Eu vou fazer a pergunta sem identificar a pessoa, ok? É possível que seja revelado ao encarnado quem seja o seu complemento divino e que lhe digam que vão cumprir suas missões juntos? Os encarnados nunca podem se afinizar com outro sem ser através do ego?
São duas perguntas. Sim, é possível ser revelado. Mas neste caso, este complemento divino que você fala, é um complemento divino, já que é o complemento para uma missão ou para uma expiação. Pova. Não é um complemento divino por divindade dos dois ou relação afetiva entre espíritos. Mas ele é um complemento divino no sentido de ser o complemento da existência encarnada para uma Michão ou para Povachões? Qual é a segunda pergunta?
Os encarnados nunca podem se afinizar com outros sem ser através do ego?
Não. Por quê? Porque o encarnado não tem livre-arbítrio. Nós já conversamos isso, já discutimos isso aqui. O livre-arbítrio é o dom que Deus dá ao espírito. E o espírito exerce este livre-arbítrio antes da encarnação, guiando as suas povas, escolhendo o gênero das suas povas. E, durante a encarnação, vivenciando as povas que ele escolheu, no bem ou no mal. Então, a afinidade entre dois seres para uni-los tem que ser do ego, para que ela esteja vinculada à povação pedida pelo espírito. Se o ser humano pudesse, vamos dizer, escolher afinidades, ele poderia escolher uma afinidade que não servisse de pova para o espírito. E aí a encarnação não teria razão de existir. Porque a encarnação existe só para as povações do espírito. Então, veja bem essa questão. A vida está à disposição do espírito e não à disposição do ser humano. E para que a vida sirva ao espírito, é preciso que ela seja totalmente guiada dentro do gênero de povas escolhidas pelo espírito. Isso inclui casamento, namoro, separação, filhos, parentes, amigos, enfim, inclui tudo que envolve a construção de realidades por parte do espírito. Por parte de culpa do ego. Então agora eu acho que respondi a sua pergunta. A afinidade é só pelo ego. Mas essa afinidade vem pré-determinada. E por isso vocês dizem que ninguém ama quem quer, mas o amor surge, mesmo você não querendo amar alguém. Então essa afinidade vem pré-determinada para acontecer em um pré-determinado momento, exatamente para que o gênero de povo escolhido pelo Espírito aconteça. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu estou lhe respondendo, aí citando o Cadeco, apesar de estarmos no estudo de Kisner. Mas por quê? Porque tudo se complementa. Não adianta estudar o controle da mente sem conhecer a realidade espiritual, mesmo ilusória, trazida pelo Espírito da Verdade. Tudo se funde a partir do momento que você funda tudo. Ficou clara a resposta?